Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora estamos com 8 horas e 25 minutos, temperatura atingiu os 14 graus. Você está acompanhando aí o Conectado, ligado na informação. Conforme já estamos anunciando há um bom tempo, esse é um ano em que nós começamos, inclusive um pouco mais cedo, a nossa cobertura das eleições 2020, em função até da importância do rádio nesse processo. E nós começamos lá ouvindo líderes, né, políticos, lideranças, presidentes de partidos, depois começamos a ouvir algumas coligações, hoje já estamos ouvindo os pré-candidatos que estão passando em convenções. E hoje nós estaremos tendo a oportunidade de ouvir aqui o pré-candidato à reeleição, prefeito Gustavo Bonotto, e o pré-candidato a vice, o Éder Piardi. A nossa cobertura das eleições tem o patrocínio da DL Pneus, que está com grandes promoções, pneus e rodas em até 10 vezes, Cantina Macari, tradição dos melhores vinhos da região, suco de uva natural, frutas e verduras. Com a gente também a Compasso, que tem as melhores soluções, especializada em MDF, máquinas e acessórios. Central Farma é a farmácia do aposentado e de todas as idades ao lado da Secretaria da Saúde. Magrão Agro, representante aí dos adubos Coxilha, né? Magrão Agro, ao lado da transportadora São Miguel. Clube VIP, Posto Rec Ipiranga, criaram um grupo de profissionais e empresas que proporcionam descontos de 2% a 20%. Sicredi, investir é cooperar, o seu dinheiro cresce, nossa região também. João César Imóveis, a solução para investir no mercado imobiliário da região de Lagoa. E ainda, Clínica Imagem Radiologia Odontológica, responsável doutor Elipe Goraro, e Fruteira Santo Antônio, na Presidente Vargas, com modernas e amplas instalações. Vamos cumprimentar os nossos convidados. Prefeito Gustavo Bonotto, pré-candidato à reeleição. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Paulo. Em seu nome, eu cumprimento a todos os trabalhadores da Rádio Cacique, da Mais Nova FM. Também dar um bom dia ao Éder Piardi, nosso pré-candidato a vice-prefeito. Especialmente a todos os nossos ouvintes, um bom dia.
Éder Piardi, como é que vai? Bom dia, Éder.
Bom dia, Paulo. Bom dia ao nosso prefeito Gustavo. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Por uma questão de educação, respeito e consideração, quero pedir permissão aos ouvintes para lhe cumprimentar, prefeito Gustavo Bonotto, pela passagem do seu aniversário, que deu a coincidência de ser hoje. Ficamos sabendo aí, então, parabéns, que Deus abençoe a sua caminhada.
Muito obrigado, Paulo. Fico feliz com os cumprimentos.
Então, vamos lá. Como é que foi a convenção? Foi tranquilo?
Paulo, acredito que a convenção ela retrata a diferenciação que é o nosso momento. Ela foi realizada numa forma virtual pela primeira vez na história, ou seja, não houve um local presencial em que houvesse essa reunião. Estiveram participando mais de 50 membros do diretório, pré-candidatos a vereador, também da chapa majoritária, apoiadores, simpatizantes do partido, e acredito que ela reflete justamente este momento de exceção, em que é necessário procurar fazer aquilo que é necessário da forma como é possível. E tivemos uma felicidade muito grande no decorrer desta passagem da convenção, de ratificar aquilo que pensávamos, aquilo que imaginávamos. Também foi um momento de contribuições de grandes lideranças do nosso partido, no sentido de fortalecer esta nominata, tanto a vereadores quanto a chapa majoritária, que vem unida com outros partidos, mas que mantém em sua proposição, né, no mesmo partido, o pré-candidato a prefeito, o pré-candidato a vice, tendo como objetivo justamente demonstrar aquilo que nós realmente estamos propostos, quer dar continuidade a um trabalho de dedicação, de responsabilidade pela comunidade de Lagoa Vermelha.
Como é que é hoje essa nova experiência, essa ascensão tão rápida na política, Éder Piardi, hoje chegando a estar ao lado do prefeito Gustavo para concorrer ao pleito?
Bom, Paulo, eu primeiramente posso dizer que me sinto bastante contente, né, por ter tido a oportunidade de demonstrar meu trabalho durante esse tempo, né? Foi um tempo de bastante aprendizado também, né, de bastante experiência. E mais felicidade ainda de, através desse trabalho, hoje poder compor essa chapa ao lado do prefeito Gustavo. Então, é uma honra muito grande poder fazer parte dessa chapa e almejar trazer desenvolvimento para a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, né? E onde a maioria dos meus amigos, meus parentes, né, residem. Então, para mim, é bastante gratificante poder fazer parte disso, Paulo.
Bom, prefeito, como é que foi para tomar algumas decisões? Como, por exemplo, decidir concorrer com a tradicional chapa pura e daqui a pouco até abrir mão de ter um outro partido junto na majoritária, prefeito?
Eu vejo como a fidedignidade a um propósito, a um ideal, e tenho que agradecer aqui publicamente aos partidos do PMDB, DEM, PSL e Republicanos que compreenderam a importância e digo que manter a vice dentro do mesmo partido, inclusive auxilia, nós não desprestigiamos nenhum partido, acolhemos todos aqueles que compartilham dos nossos pensamentos, que compartilham da nossa visão para com a cidade e ratificamos aquilo que propomos à comunidade em 2016, que era justamente um objetivo de não somente chegar à Prefeitura Municipal, mas também apresentar uma visão diferenciada da política e nos manter coerentes com esta visão. E é lógico que isso também traz alguns vieses que podem ser talvez não bem interpretados ou até mesmo serem interpretados de formas distintas à nossa visão, os quais nós respeitamos, mas sobretudo prevaleceu a nossa vontade de contribuir para o Lagoa Vermelha dentro de um projeto de trabalho, dentro de um projeto que visa a continuidade daquilo que foi um acerto, a revisão daquilo que pode ser melhorado e ainda proporcionar uma possibilidade de realização daquilo que a experiência nos trouxe como possibilidade, trazendo uma visão mais ampla. Afinal de contas, nesses 4 anos, além do aquilo que foi entregue à comunidade, também houve uma percepção acerca de gargalos, acerca de dificuldades, que muitas vezes não são vistas no âmbito externo da administração pública municipal, e estou confiante e convicto de que nessa conformação que nós temos, tanto das nominatas da majoritária quanto das proporcionais do Progressistas e dos partidos aliados, nós temos quadros que são de suma qualificação que permitirão que nós apresentemos à comunidade essa reflexão acerca daquilo que já foi realizado, aquilo que nós pensamos que pode ser revisto e aquilo que aprendemos no decorrer desses 4 anos, que com certeza será do interesse de toda a comunidade e passará pela avaliação, pelo crivo eleitoral de Lagoa Vermelha. E havendo a oportunidade de continuidade, sem sombra de dúvidas, imagino que teremos muito mais a contribuir pelo município que amamos, pelo respeito que nós temos a essa terra e pela paixão que temos por fazer aquilo que precisa ser feito.
Já é possível, como pré-candidato prefeito Gustavo Bonotto à reeleição, ter uma noção se realmente nessa avaliação já perde alguns apoios significativos de outros partidos? Ou não?
Eu acredito que não. Dentro deste contexto, eu vejo que a gente mantém, né? Eu acho que essa escolha, ou menos o retorno que nós tivemos da grande maioria das pessoas que nos procuraram, foi manifestando o contentamento com a forma como foi conduzido o processo. Foi um processo bastante transparente. Nós tivemos conversas com diversos partidos políticos. Alguns optaram por não manifestar o seu apoio, porém nós temos o apoio individual de alguns pré-candidatos a vereadores e esses outros partidos que não estão oficialmente coligados. Sabemos que dentro desses partidos que nos apoiam também existem visões distintas ao nosso modelo de gestão, ao nosso modelo de governança, porém acreditamos que não é a unanimidade que a gente busca, mas é justamente aquela coerência com aquilo que a gente acredita, com a forma de fazer política que a gente imagina será correta, e a partir disso a grande percepção que nós temos acerca dessa conformação que será apresentada à comunidade Lagoa Vermelha é de adesão, é de apoio, e isso também, na verdade, influenciou na decisão.
O partido chegou o nome do Éder Piardi, o senhor teve aí a decisão final de ter a possibilidade de escolher quem estaria ao seu lado concorrendo, prefeito?
Sim, Paulo, nós tivemos um momento, digamos, num primeiro momento era aquela questão de se a vice, a condição de vice-prefeito, se ela viria de um determinado partido, se seria de dentro do Progressistas. E sempre existiu uma corrente bastante forte dessa ideia de manter dentro do Progressistas, não no sentido de que não houvessem quadros qualificados nos demais partidos. Justamente o contrário. Existe uma diversidade de grandes lideranças que têm sim como contribuir e que poderiam vir a ocupar este espaço dentro dos partidos coligados, também de outros partidos que acabaram não coligando conosco. No entanto, justamente a escolha fora do partido traria uma diferenciação entre aqueles que manifestam o seu apoio ou que acabaram manifestando o seu apoio ao Progressistas. Então essa escolha, num primeiro momento, ela dá uma hegemonia de tratamento dentro de todos os nossos coligados e de todos os nossos apoiadores. Dentro do Partido Progressista existiam vários nomes com potencial, com capacidade para vir ocupar o cargo de vice-prefeito. No entanto, no decorrer do caminho, o nome do Éder veio se construindo. No primeiro momento, é importante ressaltar, o Éder ele chegou ao grupo sem ser filiado, ele é um servidor da Prefeitura Municipal, ocupou uma pasta bastante importante, especialmente para mim. Acaba que a gente conseguiu fazer uma aliança de trabalho bastante significativa, que acabou culminando na vinda dele ao Progressistas por livre e espontânea vontade, numa adesão ao propósito que estava sendo realizado, e esses espaços ele galgou, vindo a ocupar outras pastas posteriormente e se tornando um membro forte do governo e do partido, o que lhe credenciou a estar ao nosso lado neste momento, visando esta nova conformação para o pleito de 2020.
Bom, Éder, é inegável que a gente sabe o quanto alguns partidos tentam, de todas as formas, conquistar um espaço na majoritária. E existe até uma certa pressão. Olha, nós queremos, quem sabe, pelo menos ser vice. Em que momento você sentiu, não, mas o nome realmente vai ser o meu e é eu que vou estar concorrendo como vice de Gustavo Bonotto?
Eu acredito, Paulo, que duas situações elas são bastante relevantes para ter ocorrido isso, né? Primeiro, a afinidade com o grupo e as ideias parecidas, né? Então, como o prefeito citou, eu saí de fora da política, né? E assumi a Secretaria da Agricultura sem ter uma filiação, né? Sem ter uma proximidade com nenhum partido. E nesse momento, comecei a notar que existia uma afinidade entre as ideias, né? As minhas ideias e as ideias que o grupo que está administrando, né, também tinha. Então, o primeiro ponto seria a afinidade, né? Uhum. Segundo ponto, acredito que tenha sido... Eu nunca corri da responsabilidade, né? E a questão de ter assumido a Secretaria da Agricultura, né? Depois, num momento de dificuldade, assumir a Secretaria de Obras. Então, é um trabalho que veio sendo construído ao longo desses 3 anos e meio... Que nos torna, né, capaz de almejar algo a mais. E acredito que tenha sido isso que tenha ocorrido, né? Começou a plantar aquela sementinha, né, na cabeça dos caciques do partido, digamos assim. E felizmente deu certo, né? Felizmente as pessoas optaram pelo meu nome. Hoje eu estou aqui para compor essa chapa com o nosso prefeito Gustavo.
Gustavo Bonotto, qual é a diferença do processo de 4 anos atrás e o de agora, do seu ponto de vista?
Eu conversava com a minha esposa, Raquel, hoje um pouquinho antes de sair de casa, né? Que neste momento nós estávamos em campanha 4 anos atrás, e eu acho que pessoalmente, Paulo, a grande diferença é justamente a maturidade, né? Eu considero que estava no momento apropriado em 2016, que estava no momento certo e que tinha as condições necessárias a ser candidato, como acabei sendo e posteriormente sendo eleito pela comunidade de Lagoa Vermelha. Porém, hoje a gente consegue encarar a todos os desafios, a todas as dificuldades, de uma forma muito mais ponderada, de uma forma muito mais equilibrada, e isso facilita, de certa forma. Então, nós temos uma ideia de como vai ser o processo, e fico imaginando que, se não tivesse tido esta caminhada, este momento de exceção que estamos passando, onde nós temos dúvidas até mesmo de como vai ser a prática da campanha eleitoral, ela traria muito mais dificuldades. E agora é justamente muda a preparação. Nós temos que dividir o momento de apresentação à comunidade. Num primeiro momento, nós vamos fazer uma apresentação do trabalho que foi realizado, um confronto daquilo que foi proposto em 2016 em relação àquilo que foi realizado até o ano de 2020, apresentando aquilo que foi construído junto com a comunidade, para que depois, então, nós possamos detalhar aquilo que nós imaginamos e queremos realizar para os próximos 4 anos, para que a população possa fazer a sua avaliação. Então, nós temos, sim, um trabalho que precisa ser mostrado, que tem que ser discutido, que tem que ser debatido com a comunidade. Não se tratarão de propostas, e sim de realizações e apresentação do que estava composto no plano de governo 2016, até que nós possamos chegar ao momento em que iremos, então, apresentar esta revisão do plano de governo, onde também houve uma participação ímpar do Éder Piardi na sua construção, ouvindo lideranças, conversando com os pré-candidatos a vereadores, e que vieram compor, então, as proposições que serão levadas até a comunidade. Então, destacaria, no âmbito pessoal, a grande diferença, a maturidade, Paulo, e no âmbito eleitoral, essa necessidade que hoje se tem, que nós temos, que é de justamente diferenciar, num primeiro momento, a apresentação do trabalho realizado, e num segundo momento, a apresentação das proposições à comunidade Lagoa Vermelha.
E tem um fator bem interessante, que nessa edição vai ser inevitável a questão dos comparativos, porque vai ser uma disputa, a princípio, de 3 frentes, mas principalmente de 2 lados que já estiveram em administrações, recentemente, inclusive.
Quadros extremamente qualificados. Eu aproveito para publicamente cumprimentar os nossos adversários, né, tanto o Rômulo Silva, do PDT, assim como a Márcia do Carmo, sua pré-candidata a vice, também do Tulu, do Cidadania, e o seu pré-candidato a vice, o MEP, que são quadros extremamente positivos. Eu acredito que 3 candidaturas são benéficas à Lagoa Vermelha. Ficamos felizes em dividir este espaço com pessoas deste gabarito, e justamente é um momento atípico, onde nós vamos ter uma conformação diferente do processo eleitoral, 3 candidaturas que já se faziam alguns pleitos que não se tinha essa configuração, porém agora é um trabalho de cada dia e cada vez mais se acentuando.
O que Gustavo Bonotto mudou em termos de ponto de vista? Ele levou a concorrer à reeleição, prefeito Gustavo Bonotto?
Eu acredito, Paulo, que principalmente a capacidade de realizar. A gente vem numa crescente, né? Então, o início do nosso governo, nós tínhamos um grupo e formamos um grupo bastante jovem, não no sentido de idade, mas no sentido de estar dentro de uma administração pública. Isso tem pontos positivos e tem pontos negativos. Ponto positivo é que você vem com aquela vontade de realizar, com aquele desejo de fazer, e o ponto negativo é que você precisa, fazendo uma comparação aqui, tatear no escuro.
Porque chegou um ponto que no passado, ali na campanha e tal, da edição de 2016, que imaginava, não, eu não sou muito favorável à reeleição. Chegou a manifestar isso?
Não, não me recordo de ter manifestado, mas é uma visão que eu entendo e acredito que a nossa democracia, ela vai chegar em um momento em que ela vai cessar a possibilidade de reeleição.
Com um pouco mais de tempo.
Com um pouco mais de tempo dentro do mandato, né? Os processos da administração pública, eles são demasiadamente longos, eles são demasiadamente necessários de seguir rigorosamente as suas etapas, e acaba que eu acredito que essa mudança virá. No entanto, nunca manifestei essa rejeição, digamos assim, à instituição da reeleição, e compreendo que o que deve definir é justamente aquilo que você se propôs. Eu eu costumo dizer que se nós tivéssemos conseguido realizar tudo aquilo que poderíamos de fazer de entrega à comunidade de Lagoa Vermelha, não haveria sentido. E teríamos nomes dentro do Progressistas que eu ficaria feliz de fazer a proposição à comunidade de Lagoa Vermelha. No entanto, é o contrário. Nós tivemos alguns desafios no decorrer desses 4 anos, que não há como negar que houve uma limitação de tempo para a execução de determinadas atividades. Também amadurecemos muito enquanto capacidade de realizar, e eu me arrisco a dizer que chegamos a um ápice onde nós temos mais condições de fazer, de entregar, e temos realizações que nos credenciam, que nos dão essa demonstração de que temos a determinação, a força de vontade de fazer por Lagoa Vermelha. Então, somando essas duas questões, que é a maior capacidade de realização e também a visão de que ainda existe muito por ser feito, é que nós entendemos que é necessário que a gente venha conversar com Lagoa Vermelha no sentido de pedir mais tempo para que a gente possa fazer aquilo que entende necessário.
No final das conversas que nós estamos tendo com os pré-candidatos, tenho feito uma pergunta e vou repetir a todos, porque me parece que há muito não se comentava na região tanto sobre possibilidades de, quem sabe, um consenso. Perguntei para Ibiraiaras, certamente estarei perguntando para o pessoal de Caseiros e Capão Bonito também. Houve em algum momento, e pergunto para vocês, algum movimento, alguma possibilidade de consenso, até em função de toda essa questão de pandemia, pré-candidato Gustavo?
Eu digo que pensamentos, né?
Não se chegou a falar sobre isso.
Pensamentos, né? Movimentos práticos, muito pouco. E eu acho que era principalmente no entendimento da exceção do momento em que vivemos, né? Não necessariamente em relação a um mesmo objetivo comum de todos os partidos políticos.
Em Lagoa hoje é inviável discutir isso?
Eu acredito que é bastante difícil. Eu acho que nós temos acho que a divergência de ideias, Paulo, ela é benéfica. Ela é interessante, ela produz um resultado de autocrítica, ela produz um resultado de amadurecimento, de confronto de posições, e acredito que isso é benéfico e faz parte do processo democrático. Neste pleito, sim, havia, ou pode ter chegado a ter alguns pensamentos, pessoas, lideranças da comunidade chegaram a sugerir ou fazer essa comunicação no sentido do momento de exceção que vivemos. Era o que conversávamos os bastidores, não sabemos ainda como vai ser uma rotina de campanha. Com certeza vai ser muito diferente. Não haverão bandeiraços, não haverão carreatas, não haverão reuniões, haverá uma dificuldade de mobilização. São 45 dias que você precisa percorrer aí os 26 bairros da comunidade, 30 e poucas comunidades do interior. Então, dificulta no momento em que você não pode promover a junção de pessoas. No entanto, é o que o momento exige, é o que nós faremos, e entendemos que todo o processo democrático, que há o embate de ideias, que há o confronto de proposições, há um amadurecimento da democracia, e isso por si só é um dos objetivos de haver a programação eleitoral de forma cíclica. Uhum. Então, acredito que se chegaram a haver pensamentos e sugestões por parte de alguns líderes do nosso município, justamente em função da exceção do momento em que vivemos. Porém, não acredito que fosse possível efetivamente chegar a uma concepção desta forma.
Certo. Bom, nós vamos conversar em outros momentos, vamos ter outras entrevistas e debates. Éder, muito obrigado pela disponibilidade, e temos certeza que vai ser um momento que vai se falar muito em política, em projetos, e isso é muito interessante. Obrigado, viu, Éder?
Eu que agradeço, Paulo, agradeço também aos nossos ouvintes, e sempre que preciso estaremos à disposição para trocar essa ideia aí, Paulo.
Ótimo. Obrigado, prefeito e pré-candidato à reeleição, Gustavo Bonotto.
Muito obrigado, Paulo Silva. Obrigado a todos os ouvintes. Estava com saudades desses microfones, explicando à nossa população, por mais que esteja no exercício do cargo, nos períodos que antecedem a eleição, a gente tem algumas vedações, algumas restrições, e optou por não fazer manifestações públicas nos veículos de comunicação, para que não ocorresse uma influência do cargo de prefeito em relação à condição de pré-candidato. Então estou muito satisfeito de voltar aos estúdios da Rádio Cacique. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos.
Certo, até para justificar alguns ouvintes que mandaram perguntas, questionamentos aqui, são mais perguntas voltadas à questão da administração. E hoje nós estamos ouvindo tanto o pré-candidato a prefeito à reeleição, Gustavo Bonotto, e o pré-candidato a vice, Éder Piard, como candidatos. Então, algumas perguntas não acabam não tendo o mesmo sentido na função que eles estão hoje sendo convidados para participar. Mas, num outro momento, certamente, será uma oportunidade boa de questioná-los eles aí sobre esses aspectos. Lembrando que a cobertura da tua Rádio Cacique nas eleições tem o patrocínio da DL Pneus, que está com promoção aí de pneus e rodas, Cantina Macari, variedade em temperos, condimentos e chás a granel, ainda com a gente a Compasso, que tem as melhores soluções, Central Farma, a farmácia do aposentado e de todas as idades, Magrão Agro do plantio à colheita, um parceiro de verdade, Clube VIP, Posto Rec Ipiranga, Sicredi, João César Alves Moreira, solução para investir no mercado imobiliário, Clínica Imagem Radiologia Odontológica, Fruteira Santo Antônio, na Presidente Vargas. É a cobertura das eleições 2020 aqui na tua rádio. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais informações aí para você.